Assim, portanto, surgem, né, as excelências morais, né, ou virtudes éticas, arethai etikai, e as excelências intelectuais, né, ou virtudes, dianoéticas, as arethai dianoetikai. As excelências morais, elas são formadas, por esse encontro entre a alma sensitiva e a alma racional. Ou seja, quando o nosso desejo, as nossas afecções, elas ouvem a voz da razão, elas são determinadas pelo elemento da razão, poderíamos até dizer, né, elas são educadas, civilizadas, né, sofrem uma paideia, é uma educação, uma cultura por parte da razão, e aí, né, alcança-se aquele meio termo que foge, aos extremos do mais e do menos, aquela oscilação, típica da alma sensitiva. Quer dizer, nesse sentido, né, o ethos virtuoso, o ethos excelente, visa provocar, visa determinar uma estabilização no ethos, mas uma estabilização na forma da excelência, na forma do melhor, naquela forma que exclui os extremos do excesso e da falta. E de fato, o ethos tem esse papel de estabilizador do nosso comportamento, que pode oscilar para um lado ou para o outro. Mas aqui não se trata de qualquer estabilização, se trata de uma estabilização segundo o melhor, segundo a virtude, segundo a excelência. Por isso que esta estabilização tem que envolver aquilo que é o especificamente humano, que é o elemento racional. O elemento racional, como veremos, terá um papel fundamental na determinação daquele ethos, que nos dá uma estabilidade no campo das excelências morais, fugindo, dos extremos do excesso e da falta, mas uma estabilização segundo a ordem da excelência. Por isso que se trata, então, de uma arete, de uma virtude, né? Daquilo que é o melhor, segundo, né, as nossas paixões, desejos, sob a influência, sob a educação e a paideia da razão. Por outro lado, nós temos as excelências intelectuais, onde nós lidamos apenas com o caráter racional. Portanto, nas excelências intelectuais, nós não lidamos mais com o elemento oscilante presente na alma sensitiva. Aqui, esse elemento oscilante deixa de existir, dando lugar ao exercício da própria razão. E esse exercício também se relaciona com uma obra de excelência. Esse exercício da razão tem que ser também um exercício virtuoso, um exercício, por assim dizer, digno da razão. E com, nesse caso, das virtudes dianoéticas, nós não lidamos mais com a alma sensitiva, portanto, nós não temos mais, essa preocupação de escolher o meio termo entre os excessos da falta e da carência. E, adiantando também o que veremos logo a seguir, é de se esperar que no exercício das excelências intelectuais se encontre a mais alta forma de felicidade que o ser humano pode obter. De fato, nós podemos ser felizes no âmbito das excelências morais, desde que a alma sensitiva obedeça à voz da razão. Mas aqui, no âmbito das excelências morais, nós lidamos, enquanto almas racionais, com um elemento que nos é comum, ao mundo animal, a saber, nós lidamos com a alma sensitiva. Mas nas excelências intelectuais, nós lidamos com o especificamente humano, aquilo que é próprio do homem. Portanto, a obra, nesse sentido, especificamente humana, rigorosamente humana, estaria no exercício, excelente e virtuoso da alma racional, ou das faculdades, ou das potencialidades, dessa alma racional. Porque aqui, então, se encontra uma obra, própria do ser humano. Mais adiante voltaremos, a esse tópico.